Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão.
Alô Brasil! Alô Brasil, Mauro Fantini falando, e esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast que come com os talheres corretos, dobra o guardanapo no colo de maneira real, de maneira monárquica, e sabe todas as conjugações da segunda pessoa, do plural e também do singular. E nesse episódio vamos falar de um tema que aflige muitos, há muitos, que preocupa muitos de nós, que é o seguinte: como fazer apresentações em um ambiente formal. É, meu Brasil! Se você passa por isso, se você faz apresentações em ambientes formais e fica na dúvida sobre como se comportar, o que fazer, vamos nessa, que esse episódio vai te ajudar na sua jornada. Para mim, a gente precisa pensar se o que a gente está falando é formalidade ou se é precisão. Formalidade ou precisão. Vou comprar uma casa. Comprar uma casa no interior, um sítio, uma chácara. E eu vou visitar essa casa. Ela tem piscina, ela tem um salão de jogos. Ela tem duas cozinhas, ela tem vários banheiros, quartos, uma sala maravilhosa. Quando eu decido comprar essa casa, eu quero que o contrato seja muito preciso, dizendo quanto custa, dizendo pagamentos, quais são os deveres, quais são os direitos, quais são os prazos. E se acontecer rescisão, e se acontecer alguma quebra de contrato, quem são os responsáveis, tudo isso é muito importante. Você vai fazer a matrícula numa universidade. É interessante que o contrato seja muito preciso. Quanto tempo dura o curso? Como vai ser a mensalidade? Vai subir? É um preço fixo? O que acontece se você atrasar? Como que acontece rematrícula? Como é a política de faltas? O que você tem direito? Quais são os deveres do aluno? É muito importante que seja preciso. Mas isso não quer dizer que quando eu vou visitar a casa que eu penso em comprar, que a primeira coisa que eu quero ver é o contrato. Ou então que eu quero que o corretor fale comigo sobre todos os dados do contrato. Não, eu quero pisar na grama. Eu quero ver a piscina. Eu quero sentar na sala, eu quero sentir o cheiro, eu quero me imaginar morando ali. Se eu estou pensando em me inscrever numa universidade, eu não espero que essa universidade faça uma propaganda, um outdoor, no metrô, nas redes sociais, colocando o contrato. Eu não quero ver o contrato ainda. Eu não preciso ainda dessa precisão, eu preciso de emoção, interesse, eu preciso lembrar, eu preciso ficar instigado. Eu preciso me imaginar daqui X anos, formado, trabalhando com o que eu quero. É isso que eu preciso. E é claro que depois eu vou precisar passar pelo momento do contrato, que demanda uma precisão. Vou apresentar a minha tese de doutorado. Vou defender minha dissertação. Opa, Brasil! Vou defender minha dissertação de mestrado. Nos métodos do meu documento, da minha dissertação, da minha tese, tem que estar tudo muito preciso. Como eu fiz os meus experimentos, qual tampão eu usei, quantas vezes eu coloquei na centrífuga, por quantos minutos eu incubei, qual foi a marca do anticorpo que eu usei. Afinal de contas, eu quero que quem leia aquilo consiga reproduzir os experimentos. É uma receita de bolo, né? Então uma receita de bolo precisa ser precisa. Senão vira aquelas receitas de tia, de avó, que sempre tem, né? Vó, como é que faz isso aqui? Ah, bota um punhado de farinha e um tantinho de mel. Não, o que é um tantinho? Eu não sei, tá difícil de eu reproduzir. Então, você precisa de precisão na metodologia do seu artigo científico. Ok. Isso não quer dizer que sempre que eu vá falar sobre a casa, eu precise falar sobre ela no modo contrato. Quando eu vou falar sobre a universidade, eu preciso falar sobre a universidade no modo contrato. Quando eu vá falar sobre a minha pesquisa científica, eu preciso falar sobre ela no modo contrato. Dá pra entender essa diferença? O modo contrato, aquilo que você precisa realmente, é toda a precisão, os detalhes, tá lá no documento e é super necessário e é importante. Mas, em apresentações, como por exemplo um corretor apresentando uma casa, em apresentações como por exemplo um professor da universidade indo numa feira de profissões para alunos do ensino médio, ou então alguém que está apresentando a sua pesquisa num congresso ou apresentando a sua pesquisa para os familiares, ninguém quer ver o contrato nesse momento. A gente quer sair um pouco da precisão cartorial e ir para algo que é uma conversa, que é um diálogo, que é instigante, que é interessante, que pode ser engraçado, que pode ser surpreendente. Então, quando a gente vai apresentar, vai fazer uma palestra, vai fazer uma aula, seja onde for, normalmente a gente coloca assim na cabeça, ali é um ambiente formal. Mas na verdade o que a gente está querendo dizer é que por trás daquele ambiente existem contratos e regras e leis, e tudo bem, e todo lugar tem isso. Todo lugar tem isso. Uma escola tem isso, a faculdade tem isso, o Google tem isso. Mas isso não quer dizer que esse modo de contrato, esse modo de precisão cartorial precisa vazar para a sua apresentação. Você pode brincar com o seu roteiro, você pode criar momentos de diversão, de jogo, porque as pessoas querem isso. Ah, mas eu vou apresentar para advogados. E você acha que o advogado não tem um grupo de WhatsApp que ele recebe meme, que ele recebe emoji, que ele recebe piada sem graça? Ah, mas eu vou apresentar para médicos dermatologistas. E você acha que o médico dermatologista não gosta de novela, esporte, fofoca, livro? Como? Ah, mas eu vou apresentar para peritos judiciais. E você acha que ele conversa com o filho como? No modo contrato? As pessoas querem uma comunicação leve, uma comunicação gostosa. É isso que as pessoas querem. A pessoa, ela é uma pessoa antes de ser juiz, antes de ser médico, antes de ser engenheiro. Então, quando a gente coloca essa coisa da é um ambiente formal, isso normalmente acaba sendo uma desculpa que a gente inventa pra gente mesmo pra ficar num padrãozão chato, pouco criativo e apenas informativo daquilo que você veio falar. Eu trabalho no Centro Universitário São Camilo, que é uma instituição de ensino superior, com grande influência católica, afinal de contas, faz parte da União Social Camiliana. É tudo lá, é muito levado a sério. Eu adoro isso, tô lá há 13 anos, 14 anos, já não sei mais. É tudo muito levado a sério, eu adoro que é muito levado a sério. E o pró-reitor e o reitor são padres. E todo mundo é muito respeitoso. E mesmo assim a gente tem um grupo de palhaços lá dentro, palhaços anárquicos, que é um grupo muito respeitado ali dentro. E vez ou outra a gente cria o Nariz de Plantão cria o Narizes Day, que é um dia em que a gente espalha brincadeiras e jogos e interações pelo campus inteiro. Jogo da velha, stop, amarelinha, tire selfie com bigode de colar na cara, palhaços rodando pelo campus. E as pessoas querem isso. A gente coloca umas folhas de stop na cantina, 7 horas da manhã. As pessoas estão chegando meio com sono, 7:10, 7:20. Senta 2, senta 3. O que, que é isso? Tem folhas. Campeonato Interplanetário de Stop. Sabe, stop? Fala uma letra C. Aí todo mundo tem que colocar carro com C, nome com C, minha sogra é, cidade, estado ou país, enfim. Senta 2, 3 pessoas e começa a jogar. Depois senta outra e começa a jogar e todo mundo começa a jogar. Nenhum desses dias, o reitor, que é padre, estava pulando amarelinha. Porque as pessoas querem isso. As pessoas querem isso. A gente já fez palestra, eu já fiz palestra na Câmara Municipal de São Paulo. Câmara Municipal, hino nacional, sessão solene, uma mesa, uma banca, uma plateia, uma plenária. E estava tudo cheio de palhaço lá. E eu fiz o meu discurso de roupa de palhaço, de maquiagem, tirei o meu sapato no meio da Câmara Municipal. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque não é um desrespeito a nada. Não é um desrespeito a nenhuma cultura, nenhum valor. O problema é ser desrespeitoso. Isso não tem nada a ver com falar difícil. Isso não tem nada a ver com se vestir de terno. Até porque se você pega a TV Senado ou a TV Câmara, ou enfim, qualquer dessas situações formais de pessoas sérias trabalhando de terno e gravata, tá cheio de desrespeito lá, desrespeito ao colega, desrespeito aos eleitores, desrespeito à instituição. E é um ambiente formal. Então falar difícil, falar complicado, falar no modo contrato, não faz sentido na sua apresentação, que é um momento ao vivo, é um momento de improviso, que cabe, né? Dentro do seu planejamento, planeje, pelo amor de Deus, sua apresentação, mas dentro da sua apresentação planejada, há momentos de improviso, há momentos de interferência do público, há uma conversa, há aquilo que o ao vivo necessita. E quando a gente entra no modo contrato, formalidade total, normalmente a gente cria uma barreira e a gente liga o modo apresentador, que afasta o público da gente e não conecta. Então, desencana dessa de ambiente formal. Você pode misturar precisão com leveza. Você pode misturar assuntos sérios com diversão. E uma coisa não exclui a outra. As pessoas querem cada vez mais uma comunicação que as interesse, que realmente seja gostosa. Se você assina a Netflix, você aceitou os termos, tem lá os termos, tem um contrato todo preciso. Mas a comunicação da Netflix com você é despojada. Até porque faz muito parte da marca Netflix, né? O e-mail que eles te mandam, as redes sociais. E é um grande sucesso. A hora que você comprou um iPhone, tem um monte de contratos e termos que você aceitou e tá tudo muito preciso. Mas a comunicação da Apple e as propagandas são super... São lindas, são limpas, são elegantes. Não é no modo contrato. Então desencana dessa coisa de ali é formal e de achar que o seu ambiente, que as pessoas que trabalham com você são pessoas completamente alienígenas. E que elas, que elas só falam de trabalho quando estão com a família, quando estão fora do trabalho. Não! As pessoas querem leveza, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem algo que, putz, isso eu entendo, isso tá fácil, isso conversa comigo. E provavelmente, se você clicou nesse episódio, é porque quando você vai fazer alguma coisa num ambiente formal, você não deve se sentir tão confortável. Porque você precisa se adaptar, ou você acha que precisa se adaptar a uma série de regras que, na verdade, nem estão lá. Nem estão lá. Lá no Centro Universitário São Camilo, o TCC dos alunos da biomedicina, pelo menos, tem formato absolutamente livre. A coordenadora, minha chefe, manda para os alunos, olha, você vai apresentar tal, tal, tal dia, você tem tanto tempo, isso é importante. E o formato é livre, ela escreve com todas as letras. E mesmo assim, as pessoas, os alunos, apresentam tudo igual. Tirando os meus alunos quando é possível. Apresentam tudo igual, porque ai, tem que ser desse jeito, né? Tem que usar uns slides desta maneira, tem que falar deste jeito, tem que ser nessa sequência. De onde você tirou isso? A coordenadora do curso está dizendo que o formato é livre. Então, muitas vezes, a formalidade é a gente que inventa. A gente inventa a formalidade da nossa cabeça. E aí, eu não posso fazer do jeito que eu quero porque é formal. Será? Será que você não está inventando umas regras, não? Será? Muita gente inventa regra em qualificação, em mestrado, em doutorado, em concurso. Porque sempre foi assim. Então, a minha mensagem aqui é desencana dessa coisa do formal. Formal não existe. O formal é uma construção da sua cabeça que é diferente de preciso, de ser preciso. Muitas vezes a gente necessita, né, de precisão no que a gente está falando. Um GPS demanda isso. Ele precisa ser preciso. O Waze precisa ser preciso. Mas ele é simpático. Ele tem uns bonequinhos, eles têm uns fom-fom-fom, ele tem narrações diferentes, mas a narração, qualquer narração que você escolha, pode ser do Mickey Mouse. É divertida. Mas ela é precisa também, porque senão se você pegar a rotatória errado, você vai parar em outro lugar, não é o que te interessa. Lembra do GPS. Dá pra ser preciso e ser divertido ao mesmo tempo. Beleza? Então é isso. Desencana do formal. Não tem regra do especificamente do formal. Não. Pensa no que vai acontecer com as pessoas, com a transformação que você vai gerar para as pessoas. E esse tem que ser o seu foco. Fazer com que as pessoas entendam o que você veio trazer. Muito bem, senhoras e senhores. Se você teve algum estalo, alguma ideia, alguma reflexão sobre esse episódio do Nota 6, me escreve no @maurofantini. Eu vou adorar saber. Eu sempre gosto de saber o que está acontecendo com as pessoas, como o Nota 6 está chegando. Então você me conta. E esse, então, foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.